Mas muito bem, nós estamos estudando a palavra do Senhor e nós vamos começar o nosso pensamento. Nós temos passado por alguns programas juntos e alguns estudos juntos e nós temos aprendido, e eu creio que claramente, o que os coríntios fizeram para manifestar logo a sua salvação. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, disse a eles em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11, ele disse assim: "E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados." E o tempo do verbo lavado, a voz média do grego, indica que lavaram-se a si mesmos. Em outras palavras, eles mesmos mudaram os seus costumes e a sua vida, até mesmo em relação ao adultério. E esta mudança foi demonstrada publicamente no seu batismo. Este é basicamente o ensino do capítulo 5 de Efésios, com a sua ênfase ao andar da pessoa salva. O ensino dado sobre a conduta moral e matrimonial também é visto em relação ao exemplo supremo dado sobre Cristo e a Igreja. Em Efésios capítulo 5, nós vamos ver as exigências elevadas e inflexíveis colocadas sobre aqueles que são responsáveis por manter o seu vínculo matrimonial, o seu casamento, e é este o propósito principal desse estudo que nós estamos tendo aqui durante esses dias. Todos os que ensinam a palavra de Deus reconhecem que as estatísticas em relação ao divórcio e novo casamento são muito, muito tristes. Devemos nos perguntar: será que o nosso ministério está dando a orientação correta e divina àqueles que se encontram apanhados pela terrível corrente de casamentos em ruínas? Será que temos dado respostas claras quanto à fidelidade matrimonial, ao amor na esfera doméstica, como ensinado aqui em Efésios capítulo 5, como a fidelidade aos votos no dia do casamento, a consideração do vínculo indissolúvel da união matrimonial, a não ser pela morte ou pela vinda do Senhor? Temos que nos perguntar. Não. Infelizmente, o ensino tem produzido confusão. Enquanto se tenta acomodar aqueles que se divorciam e casam de novo. Sabe, queridos, nesse final da dispensação, isso parece ser quase irreversível. Quase, eu disse, mas graças a Deus parece. Mas graças a Deus podemos mudar os maus efeitos do ensino fraco e novamente levantar bem alto o padrão que elevará o caráter das vidas cristãs neste mundo tenebroso de pecado. O padrão santo sobre aquilo que Deus instituiu no princípio pode novamente ser afirmado e defendido contra todos os que ensinam diferente. Ao assim fazermos, não seremos participantes com eles, mas manteremos a nossa separação do mundo nessas práticas. E aí perguntamos: como podemos fazer isso? E os versículos seguintes dão as respostas para todos os que estão preparados a seguir os padrões elevados ensinados nesta passagem. Podemos ver, neste capítulo, as exigências do verdadeiro amor aplicadas ao vínculo matrimonial. Não é sem razão que encontramos o ensino sobre o casamento nessa seção prática, porque nada exige tanto na vida, na nossa vida e ao testemunho como o amor. O capítulo 5 trata de relacionamentos. e pode ser dividido da seguinte maneira: relacionamento com o mundo, versículos 1 a 14. Relacionamento um com o outro, versículos 15 a 21. Relacionamento de esposas com maridos, versículos 22 a 24. Relacionamento de maridos com esposas, versículos 25 a 33. E relacionamento de Cristo com a igreja, também versículos 25 a 33. O assunto presente, ele vai ser considerado especificamente nos versículos 22 a 23. Esses versículos, eles são um decreto divino, e não, como alguns dizem hoje em dia, meramente um ensino de Paulo. Não, é um decreto divino. A autoridade do homem ensinado em muitas escrituras e certamente é vista desde o princípio em Gênesis 3 e 16, quando Deus disse: "E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará." Palavra do próprio Deus. Nenhuma verdade mais elevada pode ser declarada para apoiar a autoridade vista no homem e reconhecida essencialmente no Senhor. Isso é básico na compreensão de Efésios 5, tanto sobre o vínculo matrimonial quanto sobre o supremo exemplo dos relacionamentos entre Cristo e a Igreja. Versículo 2 de Efésios, capítulo 5, diz: "As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor." Requer a submissão da esposa em reconhecimento da autoridade e liderança do marido. A frase "a seus próprios maridos" é necessária para honrar o Senhor. A palavra "próprios" identifica o marido que pertence a ela, a esposa. Desde quando ele pertence a ela? Desde o momento quando fizeram uma aliança perante Deus e as testemunhas, eles se tornaram um, isto é, uma só carne. Eles se tornaram um naquele momento que fizeram aquela a promessa. Não foi lá na cama matrimonial. Foi no momento em que fizeram a promessa. Isso é, não foi na cama, não foi na consumação. A aliança, ela é feita somente perante Deus, indicando que foi notada no céu por Deus. Sabe, o ouvinte silencioso dos votos declarados na sua presença foi Deus, mas ele é todo-poderoso, onisciente, e ele espera que esses votos sejam cumpridos. O que isso pode significar para nós? O fato é que foi Deus quem os ajuntou, e agora eles pertencem um ao outro. O marido não deixa de pertencer à sua esposa, não importa o que ele fizer, e vice-versa. A mulher não deixa de ser do seu esposo, não importa o que ela fizer. O vínculo santo foi estabelecido, e somente a morte ou a vinda do Senhor para buscar a sua igreja pode desfazê-lo. O texto diz: fazer isso como ao Senhor. Isto é uma lembrança ao escritor, ao leitor da palavra de Deus, que o senhorio do Senhor é reconhecido pela sujeição e submissão da mulher ao seu marido. Ela age em submissão como ao Senhor, pois é a sua palavra que requer isso. Encontramos o exemplo perfeito para o marido no versículo 23, quando diz: "Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo." O marido é a cabeça da esposa, responsável pela liderança, pela autoridade. Direção e cuidado estão investidos no homem. A esposa submissa, ela vai reconhecer isso. Devemos notar a frase sendo ele próprio. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele dirige, ele cuida, seu amor continuamente e alimenta e a trata com carinho. Ele é o salvador do corpo. Ele é o preservador e protetor da sua igreja. Que exemplo para nós que somos maridos, não é verdade? Temos a conclusão no versículo 24, que diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui está um exemplo para as esposas. Não poderíamos contemplar a igreja como não sendo submissa a Cristo. Ela o ama e o espera e está voluntariamente sujeita a ele. De fato, ele é o seu amado. Assim também, as mulheres sejam em tudo. Então, o padrão certamente é alto. Mas que exemplo para as esposas. E nós precisamos, irmãos, buscar esse padrão alto quando nós servimos ao Senhor que nos salvou e o Senhor que ele é, como diz a palavra, o dono, o Senhor, o dono da sua igreja. E quando nós falamos igreja, não estamos falando aqui do templo, não é? Não estamos falando do prédio, nós estamos falando de pessoas que se reúnem ali. Então, a igreja do Senhor, meu querido, é você, sou eu, é a sua esposa que está ouvindo aí, você, mulher, que está do outro lado. Nós somos a igreja do Senhor, não é? Pertencemos a Ele e devemos honrá-lo, não apenas de palavras, mas também de atitudes. Muito bem, queridos, vamos continuar os nossos pensamentos aqui. No versículo 25, como o amor é exigido do marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui vemos o exemplo supremo da união matrimonial. A igreja, o exemplo para as esposas, no versículo 24. E Cristo é o exemplo para os maridos, no versículo 25. Notamos como este amor de Cristo foi expresso à igreja. Ele estava pronto a se entregar a si mesmo por ela. Quão linda esta demonstração do seu amor! Este é o conceito mais sublime do relacionamento matrimonial jamais escrito. Paulo nos diz que é um grande mistério. Os exemplos da igreja para as esposas e do próprio Cristo para os maridos são, de fato, padrões muito elevados e são direcionados aos casados. Agora, Paulo continua mostrando o que estava incluído no dar da sua vida e os grandes benefícios que este sacrifício trouxe à igreja. Se os casados se esforçassem para manifestar essas características do relacionamento entre marido e esposa, exemplificados na igreja a Cristo e Cristo a igreja, que determinação isso lhes daria para ficarem juntos e vencerem juntos todas as muitas tribulações e tentações que se apresentam ao verdadeiro vínculo matrimonial. Hoje em dia, o sagrado vínculo matrimonial é o alvo de Satanás e suas hostes infernais? As forças do inferno atacarão essa instituição divina, pois ela reflete o amor e a harmonia entre Cristo e a igreja. O motivo pelo qual Cristo se deu a si mesmo pela igreja é para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É o versículo 26 do capítulo 5 de Efésios. Essa santificação tornaria a igreja santa e separada. E esta purificação livrá-la-ia de toda poluição e corrupção. O tempo do verbo no original mostra que Cristo já fez isso uma vez por todas. Ele fez isso com a lavagem da água pela palavra. Isso é, nós entramos no valor do que ele fez quando cremos na palavra do Evangelho que ouvimos. O propósito divino disso é apresentado para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 27. O verbo apresentar aqui significa que a igreja ficará ao lado de Cristo. Ela aparecerá como uma igreja gloriosa, honrada e vestida de branco, uma igreja sem mácula, sem mancha ou nenhuma poluição, uma igreja sem ruga, sem os efeitos de idade ou preocupação, uma igreja santa, uma igreja pura e sagrada, uma igreja irrepreensível, sem culpa ou vergonha. A noiva deve toda a sua glória a Cristo, e no seu dia nupcial ele vai apresentá-la a si mesmo. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. E a conclusão incontestável é dada no versículo 28, a Efésios 5 e 28. Assim devem os maridos amarem as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Temos de perguntar, será que isso está acontecendo nos casamentos hoje? Será que há uma compreensão da verdade ensinada aqui e em outras partes das Escrituras? Ou será que os nossos ensinadores têm falhado em comunicar esta mensagem sobre as exigências feitas a ambas as partes? Será que pessoas têm entrado no vínculo matrimonial com o devido preparo? Será que os exemplos citados aqui não tiveram nenhum efeito nos muitos que se divorciaram e até hoje se casam de novo? Esta passagem não permite o divórcio. Não há outra para Cristo a não ser a sua amada noiva. Não há outro para a igreja. Cristo é o seu amado. Que Deus nos perdoe pela omissão de ensinar e apoiar os elevados padrões necessários para manter o vínculo santo do matrimônio. A responsabilidade do marido para com a sua esposa está detalhada no versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Ao amar a sua esposa, o marido promove o bem dela pelo seu sacrifício de amor ao dar-se a si mesmo por ela. Ao amar a sua esposa, o marido preserva-a do perigo de amá-la, ao amá-la como o seu próprio corpo. Ao amar a sua esposa, o marido apresenta-a aos amigos como sua companheira e auxiliadora para toda a vida. Ao amar a sua esposa, o marido pastoreia-a, nutrindo-a, apreciando-a e suprindo todas as suas necessidades. O versículo 9 do capítulo 5 de Efésios, o versículo 29 do capítulo 5 de Efésios, ensina que quando o marido supre as necessidades da sua esposa, ele está nutrindo o seu próprio corpo. Isso nos ajuda a entender o que significa ser membro do seu corpo, ou ser membro de Cristo. No versículo 31, Paulo cita Gênesis 2 e o versículo 24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Um estudioso da Bíblia chamado Fawkes nos ajuda aqui. Ele diz: agora finalmente temos a citação de Gênesis 2 e 24, que tem influenciado os pensamentos do apóstolo Paulo. Esta afirmação tirada da história da criação é a mais profunda e fundamental em todas as escrituras sobre o plano de Deus para o casamento, para o matrimônio. É o supremo baluarte da igreja contra os argumentos de permitir a continuidade da poligamia nas culturas onde foi encontrada. É o supremo argumento contra a promiscuidade. É a suprema razão contra a possibilidade da igreja aceitar a dissolução do casamento pelo divórcio. O grande mistério a respeito de Cristo e da igreja revelou a mente e o propósito de Deus de ter uma noiva para o seu filho. Quando Deus formou Eva e trouxe a mulher ao homem, foi um tipo ou figura do seu propósito para Cristo antes da fundação do mundo, quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Agora, porque o mistério já foi revelado, nós podemos entender a verdade de que Cristo e a igreja são uma figura do casamento que estava no plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Quando lemos no versículo 33 do capítulo 5 de Efésios: assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós observamos que em algum ponto pelo caminho perdemos o significado profundo do casamento. E por isso estamos precisando resolver todo tipo de problema material hoje, ou problema matrimonial hoje em dia. Este versículo não precisa de explicação. Os dois cônjuges são responsáveis para agir dentro da esfera dada a cada um deles. Temos de estar preparados para isso, pois precisa haver compreensão mútua e consideração madura, com toda a paciência necessária para demonstrar que os dois têm realmente se tornado um. O amor, se for verdadeiro, suportará qualquer prova no casamento. Ao chegar ao fim do nosso comentário sobre o capítulo 5 de Efésios, nossa oração é que os amados ouvintes permitam que a luz da palavra de Deus penetre nos seus corações. Os exemplos aqui em Efésios 5 são dados para nos esclarecer sobre a solenidade do vínculo matrimonial e sobre as responsabilidades dos casados e daqueles contemplando o casamento. O exemplo supremo que Deus nos tem dado neste capítulo é de Cristo e a igreja, e de como a igreja se porta em relação a Cristo. Amém.